Pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Ouvindo Circuitos. Hoje nós vamos falar sobre ruído em circuitos elétricos e eletrônicos. Isso aí, gente, ruído, é um assunto que normalmente é ignorado nos cursos tradicionais de circuitos. Isso aí, geralmente, quando é estudado, é estudado mais para frente. No entanto, eu acho que vale a pena a gente fazer alguns comentários aqui, citar alguns tipos de ruído que podem ser importantes em circuitos e que podem, por exemplo, influenciar em projetos envolvendo circuitos eletrônicos. Então, eu vou aqui me ater ao fundamental, ao básico, não vou me estender muito, vou tentar dar uma pincelada em alguns tipos de ruído que vocês podem encontrar por aí, e quando for o caso, como é que a gente pode tentar resolver, né? Como é que a gente pode tentar suprimir esse ruído? Quando dá, né? Às vezes não dá. Bom, primeiro tipo de ruído, eu diria que é o tipo inevitável, que sempre vai existir, não importa o que a gente faça, é o chamado ruído térmico, tá? Muitas vezes chamado de ruído Johnson-Nyquist, que é o ruído que vem do próprio fato dos portadores de corrente, dos elétrons, dos condutores, estarem em equilíbrio térmico com o meio. Isso faz com que eles estejam permanentemente em movimento. Então, na verdade, é um efeito térmico, tá? Por isso que vem o nome, ruído térmico. Então, se a temperatura for maior do que zero, quando eu digo zero, é zero Kelvin, tá? Então, qualquer temperatura acima de zero Kelvin, acima do zero absoluto, vai existir, de alguma maneira, o ruído térmico. Então, você vai ter lá, por exemplo, num condutor qualquer, ou seja, num elemento qualquer de circuito, pode ser um resistor, pode ser um indutor, um capacitor, um circuito integrado. Qualquer coisa, qualquer elemento de um circuito vai ter lá alguma flutuação de tensão ou de corrente, E barra U de corrente, cujo valor médio vai ser zero. Então, na verdade, não existe uma direção privilegiada para a corrente como efeito do ruído. Então, é como se a corrente, é como se os elétrons ficassem andando de um lado para o outro. Na média, eles não estão indo para lugar nenhum, mas existe uma flutuação em torno dessa média. E essa flutuação em torno da média é justamente o ruído. Então, o que acontece? O que já é de se esperar, né? Quanto maior a temperatura, maior o ruído, né? Ou seja, se a temperatura for zero, o ruído é zero. Conforme a gente vai aumentando a temperatura, o ruído vai ficando cada vez maior. Então, em algumas aplicações que demandam um baixíssimo ruído, é até comum a gente resfriar os componentes eletrônicos. E a segunda coisa que é menos óbvia é que esse ruído também é proporcional à resistência, à resistência elétrica. Então, se você tem um resistor, quanto maior o resistor, maior o ruído. Então, se você pegar um resistor lá de 1 ohm, um resistor de 1 mega ohm, o ruído no resistor de 1 mega ohm vai ser 1 milhão de vezes maior. Tá? Isso eu digo com relação à potência, a potência equivalente de ruído. Proporcional à resistência. Então, isso pode influenciar no projeto de algum tipo de circuito. Então, esse tipo de ruído não tem como a gente se livrar dele. E por que que ele é relevante? Por exemplo, quando eu falo para vocês sobre comparadores, né? Comparador, lembrando, é aquele circuito integrado que é como se fosse um amplificador operacional. Aliás, todo amplificador operacional pode funcionar como um comparador, embora não seja feito exatamente para isso, mas pode. Basta que ele seja usado em malha aberta, né? O que o comparador faz é o seguinte: ele tem duas entradas, uma saída e duas tensões de alimentação. E dependendo da diferença de potencial entre as entradas, se ela for positiva ou negativa, a saída assume o valor de uma das duas tensões de alimentação. Então, por exemplo, se a gente alimenta o comparador com mais 10 volts e menos 10 volts, significa que a saída vai assumir um desses dois valores, se ele for rail-to-rail, né, se ele realmente tiver essa característica de que a saída chega até a alimentação, senão vai ser um pouquinho mais para baixo. Mas, enfim, só para a gente entender aqui, né, ele poderia, a princípio, assumir esses dois valores de alimentação, dependendo da polaridade da diferença de potencial entre as duas entradas. Então, se for positivo, a saída vai dar alimentação positiva, E se a diferença de potencial for negativa, a saída vai ser a alimentação negativa. Isso aí é o comparador, certo? Então, muitas vezes, vocês me perguntam, ah, professor, o que acontece quando a diferença de potencial é zero entre as duas entradas do comparador? Porque, teoricamente, né, essa diferença de potencial é zero e a gente sabe que o ganho do comparador, ou do Ambiop, não é infinito na vida real. Né, ele é um ganho grande, muito grande, mas finito. Então, zero vezes qualquer coisa finita vai dar zero. Então, teoricamente, se você coloca zero volts de diferença de potencial entre as duas entradas, você vai ter zero volt na saída. Ou seja, você não vai ter nenhuma das duas tensões de alimentação na saída, vai dar zero. E o problema é que, justamente, isso seria verdade no zero absoluto, na ausência total de ruído. Quando a gente põe ruído na história, não é bem assim. Porque a tensão de ruído em cada uma das entradas do observador operacional ou do comparador não é igual. As tensões não são iguais. Então, a gente vai ter aí essa diferença de potencial entre as duas entradas, vai flutuar em torno de zero, mas ela não vai ser zero. Na média, ela vai ser zero. Mas o tempo inteiro ela vai estar flutuando em torno de zero. Ou seja, sempre vai existir uma diferençazinha de potencial entre as entradas que vai ser amplificada, e aí vai gerar uma grande diferença na saída que vai fazer com que o amplificador, quer dizer, desculpe, que o comparador fique oscilando entre os dois estados dele, entre a alimentação positiva e negativa. Então, isso é uma consequência real de um problema que, aparentemente, né, é um problema pequeno, porque essas tensões de ruído são pequenas, esses ruídos são da ordem de, às vezes, de microvolts ou até menos, mas esses microvolts podem, sim, atrapalhar bastante, dependendo do projeto. Isso é uma coisa. Então, isso é o ruído térmico, isso é um exemplo. É uma consequência do ruído térmico. Como que ele pode atrapalhar alguns tipos de projeto. É claro que isso não é o único, isso é só um exemplo que tem a ver com o que a gente aprende em circuitos. Existem outros tipos de ruído além do ruído térmico que também podem atrapalhar bastante. Um deles, por exemplo, é o ripple. Né? A gente fala assim em português, né? Mas na verdade é uma palavra em inglês, ripple, que poderia ser traduzida como ondulação. O que é isso? Isso é um tipo de imperfeição das fontes de tensão. Então, normalmente, as fontes de tensão que a gente tem no nosso dia a dia, eu diria que existem assim duas grandes classes de fontes de tensão. Estou aqui assim simplificando muito, tá? Uma são as fontes, quando eu digo fonte de tensão, eu estou falando fonte DC, tá? Fontes de corrente contínua. Então, uma são aquelas que naturalmente já são de corrente contínua. Por exemplo, baterias, pilhas, células solares. Tá? Existem certos tipos de fonte que já geram uma tensão DC. Essas aí não tem problema de ripple. Tá? Pode até ter, mas é um ripple muito menos significativo. Esse problema de ripple que eu estou falando se refere à segunda classe de fontes de tensão, que eu diria que são as fontes que são retificações de sinais alternados. Ou seja, são aquelas fontes que você liga na tomada. Normalmente são as fontes que a gente usa para, por exemplo, para alimentar computadores, né, ou dispositivos eletrônicos em geral. Ao invés de você usar uma pilha, você liga lá na rede elétrica, né, na corrente alternada, e existe um circuito que faz a retificação da corrente alternada e transforma aquilo num sinal DC. Para isso tem que usar componentes não lineares, geralmente se usa diodos, né? Tem aquelas pontes de diodo que vão fazer com que os ciclos negativos do seno de entrada, da senoide de entrada, né, se tornem positivos. Aí você vai ter um sinal periódico, né, que é como se fosse um módulo de uma senoide, que tem um valor médio diferente de zero. E aí você usa um filtro passa-baixas para cortar as componentes de alta frequência e ficar só com a componente DC. É assim que funciona, né? Bem simplificadamente, é assim que funciona um retificador. Só que a gente, muitas vezes, em 100% dos casos práticos, esse processo não é perfeito. Esse processo ainda tem resquícios. Então ainda existem oscilações residuais no valor da tensão. Então você acha que aquilo ali é uma fonte DC? Não é. Então ali, esse caminho de alimentação é um caminho por onde pode entrar muito lixo, entre aspas, né? Muitas frequências não desejadas no nosso circuito, e aí isso gera ruído. Então, o que muita gente faz para suprimir isso é colocar capacitores em paralelo com as fontes, tá? Tem algumas soluções práticas que minimizam, mas nem sempre eliminam por completo essa fonte de ruído. Tá? Então, isso é o que a gente chama de ripple. É um outro tipo de ruído. O que mais? Temos também ruídos, por exemplo, com interferência eletromagnética. Você tem, na verdade, qualquer circuito elétrico ou eletrônico é suscetível à interferência eletromagnética. Você tem qualquer onda eletromagnética cuja frequência é capaz de interagir com o nosso circuito. Aí vai depender, claro, dos tamanhos dos componentes, vai depender de um monte de coisa. Mas você pode ter lá um campo elétrico, um campo magnético variando no tempo, que vai induzir uma corrente, uma tensão elétrica no circuito. Isso não tem nada a ver com circuitos, tem a ver com o ambiente onde o circuito se encontra. Então, isso é uma coisa que também é muitas vezes inevitável. A não ser que a gente faça uma blindagem. Existem certas situações em que é desejável fazer uma blindagem do circuito. Então, é o que acontece, por exemplo, só para citar um exemplo, com cabos de equipamento de áudio e vídeo, especialmente áudio analógico. Que você, por exemplo, um cabo que vem de um microfone. Você pega lá e coloca algum material, né, geralmente material condutor, em torno do seu cabo, de maneira que melhore a isolação com relação à interferência eletromagnética. Isso também é uma solução bastante comum. Então, ou seja, outro tipo de ruído. Tem outros, mas são só alguns. Poderia falar aqui de ruído por acoplamento capacitivo, também tem os ruídos de acoplamento indutivo. Existe uma série de fontes de ruído, de mecanismos físicos através dos quais um sinal elétrico indesejado pode ser acoplado no nosso circuito. Então, esses que eu citei são só alguns exemplos, só para vocês terem uma noção. Quando a gente estuda circuitos, mesmo fazendo experiências de laboratório, né, mesmo vendo como é que acontece na prática, esse é um assunto que normalmente não é citado logo no início. Isso é geralmente um assunto avançado, para assim dizer. Mas é bom que a gente já fique esperto, já fique ligado que ruído é uma coisa sempre presente e que, na maioria dos casos, a gente não tem como se livrar dele. Às vezes tem como filtrar, depende, né? Então, você pode usar um filtro analógico, ou até um filtro digital, para se livrar de ruído, dependendo da faixa de frequências que o ruído ocupa, enfim. Isso aí já seria um outro assunto, tá? Mais para frente, quando a gente for falar sobre filtragem, a gente volta a falar sobre isso. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Um abraço e até o próximo episódio.